Começo por saudar a Sra. Ministra da Justiça e a Sra. Secretária de Estado Adjunta e a Sra. Secretária de Estado da Justiça. E como se trata de uma audição regimental, vamos começar por ouvir a Sra. Ministra da Justiça, a quem já tive oportunidade de apresentar as nossas desculpas por este contratempo que nos impediu de iniciar a audição à hora prevista. Uma vez mais, Sra. Ministra, muito obrigado pela sua presença e a palavra é sua.
Muito bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Na minha primeira audição nesta comissão, eu afirmei perante Vossas Excelências que era a intenção do Governo, nesta área de governação, legislar menos e envolver-se mais em processos de mudança orientados para as componentes, organização e métodos. Essa foi uma opção clara do Governo e uma opção que assentou em duas premissas fundamentais. A primeira é de que o real déficit da Justiça, na esmagadora maioria dos seus subsistemas, se prende com a organização. A segunda é de que a Justiça, no seu conjunto, com particular enfoque no subsistema judiciário, tinha sido submetida, no período imediatamente anterior, a um ritmo tal de intervenções legislativas, muitas delas implicando atividade regulamentar que ficou omissa, que os respectivos destinatários não tinham tido sequer tempo para fazer a respectiva assimilação. Nos anos 2014 e 2015, na área da Justiça, apenas entre leis e decretos-leis, foram produzidos 60 diplomas, sendo que 49 deles foram editados em 2015. Essa complexiva herança normativa induziu uma particular ponderação no plano das iniciativas legislativas, reduzindo-as ao estritamente indispensável. Mas a verdade é que na execução do programa do Governo e na satisfação dos compromissos internacionais de Portugal, existem espaços de intervenção cujo preenchimento apenas pode operar por via normativa. Daí a existência de um conjunto de iniciativas legislativas em curso, de cujo estádio evolutivo quero dar-lhe hoje nota na sequência da nota que lhes dei já na última audição em que aqui estive, em que basicamente falei das intervenções que se prendiam com a satisfação de compromissos de Portugal no plano internacional. Estão neste momento em análise no Ministério da Justiça os resultados dos trabalhos desenvolvidos pelas comissões encarregues da revisão do Estatuto das Magistraturas. E está também em revisão o Estatuto de Oficiais de Justiça. As propostas de revisão no que diz respeito ao Estatuto das Magistraturas não se cingem à sua adequação à Lei de Organização do Sistema Judiciário, mas antes correspondem ao reforço de linhas nucleares dos traços genéticos de ambas as magistraturas e à consagração de dinâmicas resultantes da evolução ocorrida nos últimos 20 anos. Eu recordo que o Estatuto do Ministério Público data de 98 e que o Estatuto dos Magistrados Judiciais é ainda anterior. Estão em curso de desenvolvimento, como eu, aliás, penso já ter aqui referido, trabalhos de reorganização da jurisdição administrativa e fiscal. Trabalhos que vão implicar intervenções com vista a consolidar o quadro normativo que rege o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, a introduzir ajustamentos no sistema de recursos dos atos jurisdicionais no contencioso tributário, a assegurar uma maior especialização por segmentos e a simplificar procedimentos em ambos os contenciosos, assim como a atualizar os quadros das duas jurisdições, atualização na qual se incluem os quadros complementares de magistrados, realidade que existe na jurisdição comum, mas que não existe na área administrativa. O SES, o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, procedeu uma primeira avaliação de diagnóstico que, associada à disponibilidade de informação estatística, que apenas ocorre desde abril de 2016, vai permitir a dois grupos de trabalho por efeito constituídos desenvolverem uma atividade orientada para a identificação de soluções integradas para a jurisdição administrativa e fiscal. O programa do Governo prevê a melhoria do sistema de proteção às vítimas de crime e pessoas em risco, nomeadamente através da reforma da Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes e do regime compensatório e de apoio às vítimas, em especial no caso de crimes violentos. Em consonância com esse compromisso, impunha-se a adoção de uma solução normativa voltada para a efetiva reparação da vitimização e dirigida à criação de respostas de prevenção da revitimização, processo que está em curso de execução. Existe já um anteprojeto no qual se congregará, num único diploma, quatro dimensões. Por um lado, a constituição, funcionamento e exercício da Comissão Nacional de Apoio às Vítimas de Crimes. Por outro, a prestação de informação geral às vítimas. Em uma terceira dimensão, a compensação financeira a atribuir pelo Estado às vítimas de crimes. E uma última dimensão, que se prende com o apoio financeiro a atribuir também pelo Estado, agora não diretamente às vítimas, mas às entidades públicas e privadas que promovam os direitos e a proteção das vítimas de crimes. Como disse, o correspondente anteprojeto está pronto para a introdução em processo legislativo. Foram igualmente concluídos e entrarão ainda este mês em processo legislativo as propostas de intervenção no Código Penal em matéria de penas curtas, concretizando-se assim mais uma medida prevista no programa do Governo. A mesma iniciativa legislativa, centrando-se no segmento das penas, incluirá uma proposta de aplicação da pena relativamente interminada a agentes que reincidam na prática de crimes de incêndio. Está concluído e foi já entregue ao Governo o anteprojeto legislativo respeitante à situação jurídica dos adultos com capacidade diminuída, que foi objeto de um intenso trabalho desenvolvido conjuntamente pelas Faculdades de Direito de Coimbra, aqui se envolvendo o Instituto de Direito de Família e de Lisboa, no quadro de um protocolo celebrado com o Ministério da Justiça por ocasião do início das comemorações do 50º aniversário do Código Civil. O anteprojeto apresentado, beneficiando dos avanços e da difusão do conhecimento científico em matéria de identificação das competências que subsistem nas várias dimensões de incapacidade, e indo também ao encontro das preocupações geradas pelo movimento de envelhecimento populacional que se faz sentir à escala europeia, com as inerentes consequências no plano das necessidades de acompanhamento e de assistência, introduz uma mais adequada modulação dos institutos jurídicos destinados ao suprimento das específicas necessidades de assistência dos indivíduos. Foi já iniciado e está em curso o processo legislativo conducente à apresentação parlamentar da proposta de lei de política criminal para o biênio 2017-2019. A proposta mantém a matriz da Lei 72/2015, de 20 de julho, que respeita ao biênio 2015-2017 e embora veja aumentado o elenco de fenómenos criminais objeto de prevenção e de investigação prioritárias, falo em moldes que, em nosso entender, não comprometem a capacidade de execução das forças de segurança, dos órgãos de polícia criminal e das autoridades judiciárias. Este projeto não será apresentado ao Parlamento até ao dia 15 de abril, como prevê a Lei Quadro, porquanto a respectiva fundamentação dependia da informação do RASI, que, como sabem, foi apenas disponibilizada na passada quinta-feira. Foi já aprovado em Conselho de Ministros, a proposta de lei que cria o Registro Central do Beneficiário Efetivo, uma iniciativa que exprime a intervenção da área governativa da Justiça na transposição da Diretiva 2015/849 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento de terrorismo. O Registro Central do Beneficiário Efetivo tem por desiderato facilitar a identificação das pessoas singulares que detêm o controle de pessoas coletivas ou entidades equiparadas, tornando acessíveis os elementos de identificação respectivos e auxiliando o cumprimento dos deveres de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo. A responsabilidade pela gestão deste registro central foi atribuída ao Instituto de Registros e Notariado. Está em processo legislativo já o projeto de decreto de lei que aprova o Regulamento das Leis Orgânicas número 8 e 9 2015, que alteraram a Lei da Nacionalidade Portuguesa. Encontram-se, por outro lado, em fase de consulta pública, um conjunto de diplomas com inscrição no eixo capitalizar do Programa Nacional de Reformas, que concretizam alterações ao Código de Insolvências e Recuperação de Empresas e ao Código das Sociedades Comerciais. As propostas de alteração orientam-se no sentido de credibilizar o processo especial de revitalização, PER, através da imposição de maior exigência nos requisitos para a sua apresentação. O que se propõe, e é público, é que se passe a exigir uma declaração emitida por um revisor oficial de contas ou por um contabilista certificado, assegurando que a empresa não está em insolvência. Existe também agora que o requerimento de apresentação ao PER seja acompanhado de declaração de credores detentores de pelo menos 10% do total dos créditos não subordinados e existe também a apresentação de um plano de recuperação. Por outro lado, reserva-se o PER para as empresas, criando-se para as pessoas singulares um regime simplificado de negociação de créditos mais adequado à sua realidade. Cria-se também um novo regime de reestruturação empresarial, assente apenas na negociação entre privados e com reflexos exclusivos sobre os agentes que a ele queiram aderir, o RER. Melhora-se a capacidade de financiamento das empresas, simplificando o mecanismo de conversão dos suprimentos em capital. E com o mesmo objetivo, cria-se um mecanismo de conversão de créditos em capital, dispensando-se, verificados certos requisitos, o consentimento do devedor. Nesse caso, é necessária a intervenção judicial. Estas últimas intervenções legislativas que eu acabo de elencar e que constituem, como disse, o desenvolvimento de um dos pilares do PNR, têm associadas iniciativas no plano tecnológico, como o acesso integral dos administradores judiciais aos sítios, que foi objeto de iniciativa legislativa autónoma que eu trouxe já a esta Câmara, como a tramitação eletrónica integral do processo de insolvência, a venda por leilão eletrónico com o aproveitamento da plataforma e-leilões ou a introdução de um conjunto de formulários no processo de insolvência que facilitarão o trabalho de todos os intervenientes. Porque conexa com esta matéria que eu acabo de referir e porque inscrita também neste segmento, Eu queria dar aqui nota da constituição de uma plataforma envolvendo as áreas governativas da justiça, da economia, da segurança social e um conjunto de entidades públicas e privadas com conhecimento e intervenção nessa matéria, plataforma essa que visa acompanhar o fenómeno do endividamento das famílias no intuito de identificar mecanismos que favoreçam a prevenção do sobreendividamento, o que, com elevada probabilidade, envolverá intervenção também em sede legislativa. Prossegue a atividade do Grupo de Trabalho, que tem por missão avaliar e propor medidas em matéria de acesso ao direito, cuja Constituição aqui oportunamente anunciei. Finalmente, o Código de Processo Civil. Concluindo-se este ano, 4 anos, sobre a reforma do Código de Processo Civil, consideramos que seria adequado proceder à avaliação dos seus efeitos. O que envolveu a elaboração de um programa que implicará um trabalho articulado entre as magistraturas, a advocacia, obviamente tudo isto coordenado pelo Ministério da Justiça, os agentes da Justiça, os centros de estudos judiciários e a academia. O programa implicou, numa primeira fase, a produção de um questionário que será disponibilizado para resposta online pelo maior universo possível de utilizadores. Numa segunda fase, vão ser analisadas as respostas com vista à identificação dos temas e das dificuldades mais amplamente sinalizadas. E vai seguir-se um período de debates descentralizados, que serão acompanhados pelo Centro de Estudos Judiciários, que culminará com sínteses propositivas. E é isto o essencial do que eu queria transmitir a esta Comissão em matéria de atividade legislativa em curso no Ministério da Justiça. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sra. Ministra da Justiça. Tem a palavra a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. Secretárias de Estado, Srs. E Sras. Deputados. A primeira parte da minha intervenção será em torno de promessas, de compromissos assumidos pela Sra. Ministra, muitos deles em audições parlamentares como a presente e que ainda não foram cumpridos. Já dizia Fernando Pessoa, quem não vê bem uma palavra não pode ver bem uma alma. A Sra. Ministra acabou de referir na sua intervenção inicial que o Governo pretende legislar menos. Ora, há compromissos assumidos e processos legislativos que urge concretizar dentro de prazo e, por isso, aguardamos que o Governo legisle e legisle bem. A Sra. Ministra, em resposta a várias questões colocadas pelos deputados do PSD, tem respondido ou que o Ministério da Justiça está a analisar ou que está na reta final de implementação e o tempo vai passando e os assuntos continuam sem ser resolvidos. Para além da falta de concretização dos compromissos assumidos, há situações que são uma grande confusão, em que a Sra. Ministra primeiro apresenta uma solução legislativa, depois recua nessa solução, para depois voltar ao início, como verificamos na Lei da Nacionalidade. Há outras situações em que o Governo, após uma grande contestação, parece querer demonstrar com uma mão que mantém uma determinada situação, para depois retirar com a outra, como é o caso da retirada de competências da Polícia Judiciária. Mas, Sra. Ministra, apresentamos 9 exemplos concretos desses compromissos que ainda estão por cumprir. O primeiro tem a ver com a falta de cumprimento das decisões prumo em matéria de intercâmbio dos dados datilográficos e impressões digitais. O PSD questionou a Ministra da Justiça a 6 de 10 de 2016, a 24 de 10 de 2016. A Ministra da Justiça respondeu, nessa altura, que estava a reta final de implementação. O PSD voltou a questionar a 27 de janeiro. A Ministra da Justiça ainda não respondeu. O Ministério da Justiça solicitou a 24 de fevereiro de 2017 uma prorrogação do prazo por 30 dias, sem que até ao presente momento tenha sido enviada qualquer resposta. Entretanto, o Governo apresentou a 1 de fevereiro uma proposta que adapta o ordenamento jurídico interno às obrigações das decisões. No entanto, continua em falta a proposta de lei que procede à adaptação ao nosso ordenamento jurídico das decisões prumo em matéria de dados datilográficos. A Ministra da Justiça garantiu na audição regimental de 15 de fevereiro que esta matéria já estaria em processo legislativo no âmbito do Governo, com conclusão em março de 2017. Ora, Sra. Ministra, estamos em abril e é prometida a proposta de lei que corporiza o cumprimento das decisões prumo relativamente aos dados datilográficos, ainda não deu entrada. Senhora Ministra, não considera que a não aplicação das decisões PRUM é uma situação bastante grave e preocupante que prejudica o combate ao crime? É verdade que a Comissão Europeia já abriu um processo de infração contra Portugal pelo incumprimento destas decisões? Qual é que é o ponto da situação deste processo? Quando é que o Governo tenciona aprovar definitivamente e entregar na Assembleia o diploma em falta relativamente a esta matéria? É verdade que o Governo, no diploma que está a preparar, pretende incluir impressões digitais a menores? Conforme é do conhecimento público, a Comissão Nacional de Proteção de Dados está contra a inclusão de impressões digitais e outros dados relativos a menores numa base de dados destinada a apoiar a investigação criminal. A segunda questão e o segundo exemplo das várias e sucessivas promessas que estão por cumprir tem a ver com a Lei da Nacionalidade. O PSD questionou a Ministra da Justiça em 4 audições regimentais sobre a falta de regulamentação da Lei Orgânica, que altera a Lei da Nacionalidade e que estende a nacionalidade portuguesa originária aos netos de portugueses nascidos no estrangeiro. Questionamos a Senhora Ministra a 26 de Fevereiro, a 26 de Maio, a 17 de Julho, a 16 de Novembro, isto porque a entrada em vigor desta regulamentação está dependente da entrada em vigor do diploma regulamentar da competência do Governo. Ou seja, estamos mais uma vez perante um processo legislativo que é urgente implementar e concretizar por parte do Governo, já que a falta do diploma de Governo impede que os netos de portugueses nascidos no estrangeiro possam aceder à nacionalidade portuguesa originária. Nas primeiras 3 audições, a Senhora Ministra respondeu ao PSD que o diploma regulamentar estava a ser ultimado. Na última audição, que teve lugar a 16 de novembro, inverteu o discurso e disse que a regulamentação da Lei Orgânica era tão complexa que chegou à conclusão que a matéria seria melhor resolvida através de uma alteração legislativa que iria ser apresentada brevemente à Assembleia. O PSD apresentou em 22 de dezembro um projeto de lei com vista a resolver este bloqueio criado pela falta de regulamentação da Lei Orgânica, propondo uma solução que vai em encontro das expectativas criadas com a aprovação daquela lei. Esta iniciativa foi discutida na Generalidade em fevereiro, juntamente com uma outra iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda. No dia seguinte a este debate, o Ministério da Justiça emitiu um comunicado onde refere que o Ministério volta a querer regulamentar a Lei Orgânica e que o processo legislativo será concluído no primeiro trimestre de 2017. Senhora Ministra, afinal em que ficamos? A Senhora Ministra arrepiou o caminho e volta a querer regulamentar a Lei Orgânica? Qual é o caminho legislativo que o Governo pretende adotar? Isto significa que o Governo já não vai apresentar nenhuma proposta de alteração à Lei da Nacionalidade? Mas se a matéria era tão complexa que não comportava e não devia ser sujeita à regulamentação, mas antes, através de uma alteração legislativa, o que é que aconteceu para esta mudança súbita de posição da parte do Governo? Poderá avançar-nos os pormenores concretos desta regulamentação? E quando é que o Governo estima aprovar o diploma regulamentador? Porque, como já referimos, enquanto não houver uma iniciativa legislativa do Governo nesta matéria, não pode entrar em vigor a Lei da Nacionalidade. Outro terceiro exemplo desta falta de concretização do Ministério da Justiça tem a ver com a retirada de competências à Polícia Judiciária em relação ao ponto único de contacto. Após uma decisão muito controversa de retirada da Europol e da Interpol da Polícia Judiciária, o Governo decidiu em janeiro manter estes 2 gabinetes na Polícia Judiciária. Mas em março, na reunião do Conselho de Ministros, aprovou uma proposta de lei que cria o ponto único de contacto para a cooperação política internacional, retirando novamente competências à Polícia Judiciária. É o que se chama manter com uma mão e retirar com a outra. O que é que a Senhora Ministra tem a dizer sobre esta matéria, uma vez que a tutela da PJ é da sua exclusiva competência? Concorda com esta retirada de competências à Polícia Judiciária? Há algum risco de governamentalização da investigação criminal ao colocar-se o ponto único de contacto na dependência e sob a coordenação da Secretaria-Geral do Sistema de Segurança Interna? Ainda em relação à Polícia Judiciária, convém chamar a atenção para o concurso dos 100 novos inspectores da Polícia. Como nós sabemos, a situação da Polícia Judiciária é bastante crítica. A Polícia Judiciária é, neste momento, a polícia que perdeu mais quadros nos últimos anos e quando nós também sabemos que o terrorismo, a criminalidade económica e financeira, o cibercrime e a criminalidade organizada internacional estão no topo da prioridade para a segurança nacional e são áreas da competência exclusiva da Polícia Judiciária. Neste momento está em fase de conclusão um concurso que foi lançado ainda pelo anterior governo para 120 novos inspectores e que só deverão entrar no serviço em 2018. Mas a nossa questão tem a ver com a promessa constante deste governo no Orçamento de Estado para 2016, onde o Governo previa a abertura de um concurso de ingresso de 100 novos inspectores ainda no decurso do ano 2016. Sendo certo que já estamos em 2017 e até ao momento nenhum concurso desta natureza foi aberto e também o PSD questionou a senhora ministra sobre esta matéria já em novembro de novembro passado e, portanto, voltamos novamente a questionar a senhora ministra sobre esta matéria, perguntando quando é que afinal será reaberto e reaberto o tal prometido concurso interno para 100 novos inspectores da Polícia Judiciária. O quinto exemplo da falta de concretização tem a ver com o Estatuto dos Magistrados. Numa audição regimental de 26 de fevereiro, a senhora ministra referia ao PSD que já se tinham iniciado os trabalhos em relação ao Estatuto das Magistraturas, tendo dado início à análise de propostas de revisão dos estatutos. Disse ainda que os trabalhos do Grupo de Trabalho se iniciaram em abril, embora reconhecesse que em 2016 não seria possível terminar esta matéria. Na audição regimental de 13 de julho, a senhora ministra disse que já estavam a funcionar os grupos de trabalho que estão encarregues de preparar as propostas de lei de alteração dos estatutos. E na audição de novembro, garantiu que os dois grupos de trabalho terminariam as respectivas incumbências no final de 2016 ou, no máximo, no princípio de 2017. Na audição regimental de fevereiro, a senhora ministra disse que tinha recebido no dia anterior a proposta final do Estatuto dos Magistrados Judiciais e que já tinha recebido anteriormente a proposta do Estatuto do Ministério Público. Qual é o ponto da situação destes dois dossiês? Para quando é que o Governo pretende apresentar à Assembleia uma proposta de revisão destes dois estatutos? Em relação à lei de política criminal, a senhora ministra já referi aqui, e é do conhecimento público, que deve ser apresentada pelo Governo até 15 de abril uma lei-quadro da Polícia Criminal. Essa lei deverá ser aprovada na Assembleia da República até 15 de junho e, pelo que conseguimos perceber, para a intervenção inicial da senhora ministra, mais uma vez o Governo admite que não vai cumprir com o prazo relativamente ao processo legislativo, porque a senhora ministra aqui disse que não vai cumprir, não vai conseguir cumprir novamente com este prazo, o que não deixa também de ser caricato e curioso que mais uma vez o Governo admite que não consegue legislar dentro de prazo com as consequências que daí advêm. Um sétimo exemplo em relação às promessas não cumpridas tem a ver com a revisão do regime das incapacidades civis. Em maio, numa cerimónia dos 50 anos do Código Civil, a senhora ministra disse que ia estudar um anteprojeto de revisão do Código Civil, que passa por áreas como o regime das incapacidades, da disciplina das pessoas coletivas, do direito à família e de novas realidades distintas. Devido a esse anúncio feito há quase um ano, diversos partidos rejeitaram, na especialidade, o projeto de lei do PSD e do CDS sobre essa matéria. É verdade é que, no presente momento, o Governo ainda não apresentou nenhuma iniciativa nesta matéria, sendo certo que, como nós todos sabemos, esta é uma matéria de enorme importância e que carece de uma intervenção legislativa urgente. Portanto, aqui a questão que pretendemos colocar à senhora ministra é mais uma vez a de saber quando é que o Governo tenciona dar entrada da proposta de alteração ao Código Civil em matéria de incapacidades. Em relação também, faltam dois exemplos concretos dos incumprimentos de matéria legislativa, tem a ver com a revisão dos conceitos de prisão por dias livres e outras penas de curta duração, que foram questões que também foram abordadas pelo PSD em anteriores audições regimentais, nomeadamente a 26 de fevereiro, no âmbito da discussão do Orçamento de 2016, onde, na altura, em 2016, fevereiro, a senhora ministra anunciou a concretização a curto prazo de medidas que permitissem uma desaceleração da taxa de encarceramento. A verdade é que, mais uma vez, volvido um ano sobre a data desse anúncio, nenhum trabalho a este propósito se encontra até o momento concluído, apesar da senhora ministra ter referido na altura que esta medida seria concretizada a curto prazo. Assim, pergunta-se quando é que haverá uma proposta legislativa concreta sobre esta matéria. Por fim, o nono exemplo do incumprimento do Governo tem a ver com a adaptação do Código de Processo de Trabalho ao novo Código de Processo Civil. Também numa audição regimental em fevereiro de 2016, no âmbito do Orçamento de Estado, a senhora ministra da Justiça anunciou na área laboral a necessidade de adaptação do Código do Processo de Trabalho às alterações introduzidas na legislação processual civil em 2013. Volvido também mais de um ano sobre este anúncio, nada a este propósito foi feito, apesar da Assembleia da República ter recomendado ao Governo, no âmbito do Programa Nacional de Reformas e por impulso do PSD, que concretizasse esta medida. Daí que se pergunte novamente quando é que pensa a Sra. Ministra concretizar esta medida, uma vez que esta matéria deveria ser prioritária, atendendo a que o novo Código de Processo Civil é de 2013 e já estamos em 2017, sem que a legislação processual de trabalho esteja adaptada a esta legislação. Sra. Ministra, estes novos exemplos que o PSD aqui evocou são exemplos muito concretos de intenções, de compromissos assumidos perante o Parlamento e que tardam a ser concretizados. A este nível também gostaria de referir a Alexandre Dumas quando diz que por vezes é penoso cumprir o dever, mas nunca é tão penoso como não cumpri-lo. E por fim, duas outras situações e preocupações manifestadas. A primeira em relação a uma audiência recente com o PSD, manifestada pela Associação Sindical dos Conservadores dos Registros, que não concorda e contesta com uma norma que consta do Decreto-Lei de 25 de 2017, de 3 de março, nomeadamente o número 5 do artigo 120, que no Decreto de Execução Orçamental de 2017 consagra uma preferência absoluta dos adjuntos de conservador sobre os conservadores de registros nos concursos que venham a ser abertos durante o ano 2017 para os lugares de terceira classe e que, no entender da Associação Sindical dos Conservadores dos Registros, subverte as regras legais em vigor, isto é, distorce as preferências legais fixadas em interlegislação, nomeadamente no artigo 68 do Código Regulamentar, sem que haja uma justificação plausível. Ou seja, de acordo com a Associação, caso venham a ser abertos concursos em 2017 para a terceira classe da carreira de conservador, os adjuntos de conservador terão preferência sobre os conservadores que queiram concorrer a esses mesmos concursos, o que é uma inversão total das regras legais em vigor, pois quem ainda não ingressou na carreira de conservador terá preferência absoluta sobre quem já está nessa carreira há vários anos. Portanto, esta questão é uma preocupação que também gostaríamos de saber qual é a opinião da Sra. Ministra. E, por fim, um comentário à notícia de hoje de que os funcionários judiciais que não aceitam mudar de tribunal estão a ser alvo de bullying, ou seja, estão a ser perseguidos pelas chefias. Gostaríamos de saber qual é que é a opinião e o comentário da Sra. Ministra a esta recente notícia de hoje. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sara Madrugada Costa. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra da Justiça, Sras. Secretárias de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Serei telegráfico, ao contrário da senhora deputada que me antecedeu, não vou fazer uma intervenção como a própria anunciou, irei limitar-me a fazer perguntas, mas, obviamente, não vou seguir a erudição de citar Fernando Pessoa ou Alexandre Dumas, mas acho que se justifica nesta audição citar Ricardo Valadas, da Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal, da PJ, quando disse: os últimos anos foram dramáticos, o anterior governo abandonou totalmente a PJ e deixou-a numa situação dramática, sem recursos e sem gente. Isto ilustrando um artigo em que o governo PSD-CDS deixou a PJ numa situação dramática. E, portanto, quando a senhora deputada referiu que a situação da PJ é crítica, eu levei que era, na sua intervenção, uma autocrítica, ou seja, os problemas que a PJ eventualmente hoje padece são muito da responsabilidade, como referiu o dirigente da ASFIC, da omissão e do descaso que o anterior governo dedicou à Polícia Judiciária. E relativamente, comecemos então. Podemos começar pela Polícia Judiciária. A senhora deputada fez algumas perguntas, uma daquelas que eu também teria para fazer e faço é relativamente à criação do ponto único de contacto. Não se retira competências quando elas competências são novas e, portanto, a questão que se coloca é a criação de uma nova competência inexistente até ao momento, o ponto único de contacto, e, portanto, que este governo decidiu colocar na dependência funcional do Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, atento às funções de coordenação que lhe estavam distritas, mas, ao que creio, instalado na Polícia Judiciária. Era uma questão que pedi à Sra. Ministra que confirmasse ou não. Sendo certo que também notícias que nos vão dando contas de alguns constrangimentos operacionais da PJ, que obviamente desde já agradeço os esclarecimentos que tiver a prestar sobre essa matéria, se prende também com uma questão que suscitou alguma perplexidade, que é a circunstância de a entrega do edifício sede da PJ ainda não ter uma data marcada, não obstante os anos que decorreram desde já. Eu estive presente na cerimónia de inauguração do edifício, foi em 2014, estamos em 2017. Estranho que não tenha sido ainda possível proceder à entrega do edifício, a entrega definitiva. Se a Sra. Ministra quiser partilhar connosco as razões e quando se prevê vir a ser entregue, sendo certo que as notícias dão conta de alguns equipamentos nunca terem, apesar de terem constado no elenco das virtudes a quando da inauguração, alegadamente nunca terão funcionado, designadamente o heliporto, lembro-me de ter lá estado presente, não ter as condições, e relativamente à questão do laboratório, e portanto, o Sr. Ministro é conhecedora destes constrangimentos e, portanto, os esclarecimentos que agradecemos antecipadamente. Queremos salientar, a Sra. Ministra não o referiu, não tinha que referir, porque estava obviamente confiada ao Parlamento já a proposta de lei de um importante instrumento legal que fará, estou certo, todas as senhoras e senhores deputados me acompanharão neste entendimento que foi hoje aprovado, que seguirá para plenário, para votação final, a proposta de lei que altera o regime de congelamento e perda de instrumentos e produtos do crime, transpondo uma diretiva e que terá um significativo impacto no combate à criminalidade económica ou financeira. São, de facto, novos e amplos os poderes que são conferidos aos órgãos judiciais para a prosseção desse importante combate e, portanto, saúdo também por isso. Uma questão que a Sra. Ministra há pouco referiu, que está para breve uma proposta de alteração do Código Penal no que se refere às penas curtas de prisão, eu presumo que tenha a ver com as medidas que a Sra. Ministra anunciou já numa anterior audição de combate à sobrelotação prisional, atalhando uma realidade que todos nós reconhecemos, que as prisões são também alvo de objeto de sobrelotação em função de alguns cidadãos cuja pena não justificaria, cujo crime não justificaria o seu encarceramento, e portanto aquilo que lhe pergunto é que se de facto se prevê com esta proposta ter uma projeção sobre o universo prisional e em que termos. Falou do Estatuto das Magistraturas, aguardamos, e a pergunta que faço é quando é que se prevê vir a fornecer ao Parlamento essa proposta de lei, porque o Sr. Ministro referiu a datação desses diplomas, há de facto uma obsolescência relativamente à evolução da realidade judiciária desde a sua originária publicação. É evidente que foram sendo sucessivamente alterados, mas nunca com uma alteração significativa que pudesse obstar essa obsolescência, e portanto quando é que se estaria em condições de propor ao Parlamento a apreciação dessas matérias. Saudar a Sra. Ministra também era uma questão que eu aqui tinha também, já o referiu, as alterações e as propostas na relação entre a economia e a justiça da linha Capitalizar, que é o que creio está em consulta pública até 14 deste mês, mas há várias medidas que desde já saudamos, desde já o PER ser finalmente dedicado apenas a pessoas coletivas e, portanto, não era uma realidade que se aplicasse a pessoas singulares e, portanto, será feita essa separação e, portanto, com manifesto ou expectável benefício e eficácia, e perguntar genericamente quais são as perspectivas que se abrem relativamente a essa matéria, bem como vi declaração. Perdão? Exatamente. Está em discussão, em consulta pública, até 14 de Abril, era a notícia. Saudar também a Sra. Secretária de Estado, que refere hoje relativamente à alteração que se prevê na tramitação nas secretarias de que 74%, penso que terá sido esse valor que o Dr. Manuel Pedroso referiu, 74% das matérias que hoje consomem recursos humanos e, sobretudo, muito tempo nas secretarias podem ser automatizadas e, portanto, se quiser desenvolver essa matéria para que nós possamos desde já avaliar. Sr. Ministro, não foi questionado, mas é uma matéria que está também, esta Assembleia e esta Comissão assumiu a questão das taxas de justiça, do apoio judiciário. Tivemos notícia de que os diversos operadores judiciários, uma notícia recente de uma data histórica, 11 de março, uma notícia de 11 de março que refere que os diversos operadores judiciários contam a propor à Sra. Ministra até junho a formalização das suas propostas relativamente ao apoio judiciário e às taxas de justiça. Aquilo que eu pergunto, sei que a Sra. Ministra tinha também um grupo de trabalho constituído, se tem já algumas linhas que, relativamente às quais possa partilhar. E, finalmente, uma questão que também é recorrente e pergunto à Sra. Ministra o que é que o Ministério tenciona fazer ou que se perspectiva fazer sobre ela, que é também uma notícia do passado mês de março que dá conta da convergência de críticas da Ordem dos Advogados do Ministério Público e, alegadamente, também do próprio Ministério da Justiça relativamente à tramitação dos processos de inventário em notários, sendo certo que dão conta de atrasos significativos. Cito o Presidente dos Sindicatos Magistrados do Ministério Público, que reporta casos notários que não tramitam processos de inventário ou como fazem com demasiados atrasos, e as observações que o Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados refere e que genericamente e com isso concluía que, sendo o exercício liberal de notariado vocacionado para a exeração da convergência de vontades, é com dificuldade que se vê entregue o dirimir de conflitos, porque manifestamente não é essa a sua função, e chegam-nos relatos consistentes e cumulativos de atrasos significativos, porque as questões dos inventários que têm que ser decididas pelos juízes são obviamente devolvidas ao Tribunal para posteriormente serem devolvidas ao notariado. Manifestamente, que avaliação faz neste momento? É evidente que todas as propostas carecem de um processo de maturação, mas eu penso que já estamos em altura de concluir que esta via carece de demasiadas benfeitorias para se poder manter tal como está e, portanto, Sr. Ministro, se partilha deste entendimento ou se, porventura, não tem nenhuma sugestão a fazer neste momento. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda à Sra. Ministra, às Sras. Secretárias de Estado, à equipa que vos acompanha. Senhoras e Srs. Deputados, queremos também dar conta da nossa preocupação, em primeiro lugar, com esta notícia hoje divulgada, de acordo com a qual haverá, supostamente, situações de pressão indevida sobre funcionários judiciais que, digamos, não se disponibilizam para mudar de tribunal onde trabalham. A notícia é, a nosso ver, inquietante. Bem sei que do gabinete da Sra. Ministra se declara que se desconhece qualquer, enfim, situação deste género. Mas, enfim, apesar de tudo, não quero deixar de dar conta da nossa grande preocupação com esta situação e pedir-lhe que, naturalmente, enfim, nos dê conta se realmente tem alguma novidade que, entretanto, tenha ocorrido, que nos dê conta justamente de qual é a sua, digamos, a posição do Ministério e do Governo sobre esta matéria. Segundo lugar, Sra. Ministra, ouvindo com muita atenção, perdão, a sua exposição inicial, fiquei, devo dizer, enfim, relativamente decepcionado com a referência que fez ao trabalho do grupo de trabalho sobre as questões do acesso ao direito. A Sra. Ministra foi extremamente lacónica a esse respeito e eu queria solicitar-lhe, porque se trata de uma matéria que já mobilizou iniciativa legislativa, que, digamos, tem vindo a ser objeto de, enfim, contínua expressão de preocupação por parte, desde logo, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e de outros grupos parlamentares, e que é uma matéria da maior importância, evidentemente, num Estado de Direito democrático como o nosso, eu queria pedir-lhe que fosse um pouco mais, que nos desse mais informação sobre qual é, em concreto, o ponto da situação do grupo de trabalho, enfim, não entrando evidentemente naquilo que ainda é matéria reservada, não queremos entrar nesse domínio, mas, enfim, creio que esta Assembleia merece ser informada e deve ser informada sobre qual é o ponto da situação do desenvolvimento, do desempenho deste grupo de trabalho e também que calendários se podem esperar relativamente à produção deste grupo de trabalho, porque, como compreenderá, e todas e todos compreenderão, é também, digamos, esse calendário que vai ser tido em conta na apresentação de iniciativas legislativas da nossa parte. Claro está que são coisas autónomas, mas, enfim, obviamente, não faz sentido que deixemos de tomar isso em devida consideração. E, portanto, queria pedir-lhe, Sra. Ministra, alguma informação, enfim, substancial sobre esta matéria. Em terceiro lugar, em terceiro e quarto lugar, eu queria regressar a duas questões que lhe apresentámos a quando da última audição regimental que a trouxe a esta Comissão. A primeira dessas questões, Sra. Ministra, prende-se com a Polícia Judiciária e com uma questão que então apresentámos, recordar-se-á, relativamente ao desempenho da função de especialista superior por especialistas não superiores na Polícia Judiciária. Sendo que, como então dissemos, e tendo em conta até aquilo que foi uma pergunta escrita e a resposta do Governo, em concreto do seu Ministério, estava em curso a preparação de uma solução que passaria, e foi essa a resposta que recebemos e já a mencionámos, passaria pela consolidação de uma solução de mobilidade intercarreiras. Na última audição regimental esta questão foi abordada, o Governo ficou de apresentar a esta Comissão e também, enfim, em especial ao Grupo Parlamentar que aqui represento, uma posição mais definida e eu queria lhe pedir justamente que, enfim, nos desse essa posição, porque este é um assunto que se vem arrastando e que precisa de ser, enfim, definido e resolvido. E dado que há, inclusivamente, a abertura do Governo através da resposta escrita que deu à nossa pergunta, creio que não faz sentido esperar muito mais tempo. E, finalmente, Sra. Ministra, uma questão relativa também a um assunto que abordámos na última audição regimental e que passa pela situação de registro de notariado. E concretamente da questão que decorre de o processamento de vencimentos, foi uma questão que nós também colocámos na última audição regimental, de o processamento de vencimentos no Instituto de Registros e Notariado não estar a ser, tanto quanto nos é reiteradamente afirmado por associações representativas destes trabalhadores, não estar a corresponder àquilo que consta da tabela de vencimentos tornada pública na página da DGAEP. E, portanto, gostaria de lhe perguntar se, efetivamente, dado que também na última audição regimental houve, digamos, da sua parte e da parte da sua equipa, um acolhimento desta preocupação e a promessa de que se iria estudar o que é que, entretanto, se poderia resolver. A verdade é que desde então não tivemos conhecimento de qualquer desenvolvimento e gostaríamos de lhe pedir que nos desse esse esclarecimento. Eu queria terminar pedindo sinceras desculpas por ter que me ausentar daqui a alguns minutos, dado que tenho uma reunião de um outro grupo de trabalho na Sala Dona Maria. O Bloco de Esquerda não cresceu ainda o suficiente para nos podermos desdobrar de uma forma, mas estamos a caminho, certamente, e portanto queria só pedir desculpa, não leva mal, mas é uma situação de força maior, mas a deputada Sandra Cunha continuará também aqui nos trabalhos e portanto acolherá as respostas que nos entender dê. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra, as Sras. Secretárias de Estado, as Sras. e os Srs. Deputados. E começar por dizer, pegando aqui nas palavras do Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, que gostei imenso da citação com que começou a intervenção anterior a respeito da PJ e do anterior governo. Eu só tenho pena, Sr. Deputado, que não tenha perguntado aos mesmos o que é que acham agora do governo PS. Isso era excelente, porque para quem vinha para acabar com a austeridade, como sempre apregoam, e que ia operar verdadeiros milagres nos serviços públicos, a verdade é que os serviços públicos estão cada vez mais definhados, mais mingados, e a PJ não é exceção e queixa-se da falta de meios e da falta de recursos humanos, e portanto gostava de saber qual é a opinião agora da PJ. Mas adiante, que não é essa a questão central. Para além da falta de meios de todos os serviços, não é essa a questão central. Eu gostava, Sra. Ministra, de começar por perguntar-lhe, no seguimento da audição anterior, que decorreu há menos de dois meses, o que é que avançou desde então. Eu sei que em menos de dois meses não há de ter avançado ainda muita coisa. Avançou, pelo que aqui nos disse e pelo que foi público, de resto já noticiado há quase duas semanas, a questão do processo de recuperação de empresas e falências, de que aqui nos falou já. E eu gostava, Sra. Ministra, aqui de perceber uma ou duas coisas. Nós percebemos que há uma intenção de judicializar algumas matérias, e eu gostava de lhe perguntar se esta tentativa de judicialização é acompanhada ou não pelo IAPMEI. E pergunto-lhe isto porque nós sabemos que no passado houve tentativas goradas de acompanhamento do IAPMEI nesta matéria que correram muitíssimo mal, e portanto perguntar se está segura na solução que foi alcançada, e perguntar também nesse sentido se há experiências internacionais nesta matéria que tenham sido seguidas, exemplos que tenham sido seguidos, porque experimentalismos nesta área é tudo de que não precisamos, porque esta é uma matéria importante. Portugal tem um crescimento económico muito escasso e é evidente que o papel das empresas é aqui essencial, e por isso tudo o que não precisamos, como disse e repito, é de experimentalismos que não sejam bem sucedidos, como outras experiências anteriores não foram, e portanto era importante perceber se há aqui de facto estudos que nos assegurem a funcionalidade destas novas medidas. Depois também gostava, Sra. Ministra, de recuperar dois temas da audição anterior para que a Sra. Ministra não tinha resposta à época, e espero que agora tenha já, porque estes dois meses, embora pequenos para fazer muitas coisas, terão já servido para ter estas respostas. E nesse sentido, perguntar-lhe, Sra. Ministra, se a questão que lhe havia posto na anterior audição a respeito da dispensa de medicamentos nas prisões sem receita médica, com a consequência de terem sido movidos processos disciplinares a quem se recusasse fazê-lo, se é ou não verdade, e se já apurou se esta informação de facto corresponde àquilo que na realidade se passou. Nesse sentido, também perguntar-lhe, em relação também aos registros e notariado, uma pergunta que também lhe deixei na audição anterior e que já lhe, o CDS já lhe pôs por escrito, mas ainda está em prazo para responder, e portanto não temos ainda, não está ainda atrasada na resposta, perguntar se já apurou também qual é o problema dos vencimentos dos dirigentes, porque nos tem sido dito recorrentemente, e a Sra. Ministra não tinha conhecimento disso, mas provavelmente já terá a esta altura, nos tem sido dito que os vencimentos dos dirigentes dos registros e notariado têm sido sempre atualizados, ao contrário dos oficiais dos registros e notariado, que não vêem o seu salário atualizado desde pelo menos 2002, e portanto perceber, Sra. Ministra, se já tem resposta para esta questão. Para além disso, Sra. Ministra, demonstrar uma certa perplexidade com uma notícia que já não é nova, mas com que por acaso acordei esta manhã, e que me faz alguma confusão e prende-se com a questão dos invadidos de Caxias. Foram já recapturados dois dos invadidos de Caxias, mas um deles, o que tem dupla nacionalidade, de nome, salvo erro, Joaquim Matos, qualquer coisa Matos, e que também é israelita, aparentemente está vivo, ainda bem, de boa saúde e com um espírito muito animado, Sra. Ministra. Ele está ativíssimo nas redes sociais. E aliás apareceu nas redes sociais empunhando uma M4 que é proibida em Portugal para as pessoas que não façam parte das forças de segurança, e eu pergunto-me como é que é isto possível, Sra. Ministra, como é que há um evadido da prisão de Caxias que foge, que fugiu há um mês e meio e que agora está alegremente nas redes sociais literalmente a gozar connosco e a gozar com as forças de segurança e a dizer que chamem agora o 112, pode ser que resulte. E, portanto, eu fico perplexa com o que se passa em Portugal. Isto diz muito mal de nós, diz muito mal do nosso sistema, e eu gostava de perceber é o que é que falta às nossas forças e serviços de segurança para agirem e para atuarem, porque alguma coisa tem que faltar. E, por isso, gostava que também me dissesse o que é que entende sobre esta matéria. Eu não vou voltar aos registros e notariado em relação à questão que já lhe pôs a senhora deputada Sara Madruga da Costa, mas nós pedimos precisamente a apreciação parlamentar do decreto-lei que contém as normas de execução do Orçamento do Estado para 2017, precisamente por causa do dito artigo 5º de que lhe falou a senhora deputada Sara Madruga da Costa a respeito dos registros e notariado. Depois, Sra. Ministra, a Sra. Ministra começou a sua intervenção por nos dar aqui uma série de explicações, que são bem-vindas, sobre aquilo que o Governo tem estado a fazer na área da Justiça. E eu, Sra. Ministra, devo dizer-lhe que nós já conhecemos todos esses objetivos e todas essas intenções, mas na verdade, e como já lhe disse da outra vez e repito, Sra. Ministra, nós vimos ainda muito pouca ação. Está tudo sempre a decorrer, há muitos estudos, muita coisa a acontecer, mas a ação há ainda muito pouca. E a Sra. Ministra falou-nos aí de uma questão particular que nos preocupa e que tem a ver com o número de dependências na ação executiva e no staff, e disse-nos que estavam a começar a tratar dessa matéria. O que me surpreende, Sra. Ministra, porque esse é um dos eixos estruturantes e centrais do Programa Nacional de Reformas que foi apresentado há mais de um ano a esta Câmara. Ora, esse era um objetivo que constava do Programa Nacional de Reformas e que continua a constar dos objetivos do Governo e ainda bem que continua. O que é estranho é que ainda não tenha acontecido nada, nem se tenham dado passos nesse sentido, porque já passou um ano desde então e continuamos sem ver absolutamente nada. De resto, Sra. Ministra, também já lhe foi posta uma pergunta sobre o assédio moral de que dizem estar a ser vítimas pelo Sr. Deputado José Manuel Pereza. Foi-lhe posta a pergunta sobre o assédio moral de que dizem os funcionários judiciais estar a ser vítimas quando não aceitam mudar de lugar. Mas há outra questão que me preocupa em relação aos funcionários judiciais e não sei o que é que aconteceu entretanto, provavelmente já estará resolvido, mas gostava também de ouvir sobre isso. E li alguns, já não consigo precisar onde, uma notícia dizendo que o concurso para os 400 oficiais que vimos falando há já bastante tempo também, para os 400 oficiais de justiça, foi impugnado pelos mesmos por não cumprir uma série de requisitos. E eu gostava de perceber se já foi, entretanto, publicado novo aviso e para quando podemos esperar que o concurso avance finalmente, porque diz o Sr. Presidente do Sindicato que a DGAS se recusou, ou não se recusou, não será recusado, mas não quis falar com o Sindicato perguntando quais eram os requisitos que deviam constar e que, por isso mesmo, mais um atraso neste concurso por não se querer falar sobre os assuntos que devem ser tratados. Relativamente ainda aqui a uma questão que tem sido muito falada na comunicação social, Sra. Ministra. Eu gostava também de ouvir a opinião da Sra. Ministra, sendo certo que há aqui uma notícia em que mencionam, relativamente recente, há-se com cerca de 15 dias, que mencionam a Sra. Ministra, dizendo que a Sra. Ministra terá dito que há falhas na proteção de crianças e jovens em risco. Nós temos tido notícia, o RASI foi apresentado, foi publicado no final da semana passada, no dia 31, sexta-feira, tivemos acesso ao RASI e vimos que há um aumento da delinquência em contexto escolar. Isso preocupa-nos muito, isto tem que ver e prende-se obviamente com as falhas de que falava a Sra. Ministra na proteção de crianças e jovens em risco. E recentemente também ouvimos falar de umas raparigas que faziam assaltos a taxistas em Lisboa, menores, e que pelos vistos reincidiram, eram reincidentes, e que já estavam com uma medida de promoção e de proteção e, portanto, ao cuidado do Estado. E vi também a Sra. Presidente da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização destes, dos Centros Educativos, dizer que há um divórcio, e foi esta a palavra forte que usou, que há um divórcio na prevenção do Estado em relação à prevenção da criminalidade juvenil. E o que eu gostava de lhe perguntar, Sra. Ministra, é que, tendo em conta os dados do RASI, tendo em conta as declarações da Sra. Ministra, aparentemente, e tendo em conta isto que acabo de dizer, se de facto falta fazer mais nesta área e o que é que está concretamente pensado nesta matéria. Até porque nós sabemos que a prevenção deve começar cedo e a delinquência juvenil é uma coisa que realmente nos preocupa e que, se não for atalhada de imediato, terá consequências sérias e graves na vida futura das pessoas. Depois, finalmente, para terminar, Sra. Ministra, perguntar-lhe em relação primeiro em relação à Comissão Interministerial para a revisão do regulamento do SPAS, em que estado se encontram os trabalhos e que conclusões foram já alcançadas, se há alguma novidade, se estão a ser refeitos os estudos económicos que presidiram à solução do atual regulamento ou se, pelo contrário, isso não está a ser sequer equacionado. E, finalmente, perguntar-lhe sobre o grupo de trabalho das custas judiciais ou do acesso ao direito, como gosta mais de chamar-lhe, porque engloba as duas coisas, na verdade. Perguntar-lhe, Sra. Ministra, se podemos ter novidades para o Orçamento 2018, porque é isso que nos preocupa a todos. É que nós vamos já em abril, depois vamos ter férias a seguir, e sabemos que os trabalhos preparativos do Orçamento de Estado começam nesse período. Ora, se não houver conclusões atempadas deste grupo de trabalho, sabemos também que em 2018 não poderemos esperar, portanto, nenhuma novidade em matéria de custas judiciais, o que nos preocupa muitíssimo e, portanto, era muito importante que a Sra. Ministra densificasse essa questão e nos explicasse exatamente em que ponto estão essas negociações. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sra. Ministra, Sras. Secretárias de Estado. Vamos ver o que é que ainda temos de matérias que não tenham sido abordadas e que do nosso ponto de vista, vale a pena serem abordadas. Eu sublinharia o pedido de informação por parte da Sra. Ministra relativamente a dois processos que se sabe que estão em discussão no âmbito do Ministério e que existem comissões nomeadas para refletir sobre eles. Um deles diz respeito à Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores. É sabido que essa questão que estará em discussão, tem havido alguma controvérsia em torno deste problema, designadamente em torno de diversas questões, desde logo o nível de descontos que é exigido aos advogados mais jovens, designadamente aos advogados estagiários, que em alguns casos pode ser muito penalizador para quem está a iniciar uma profissão liberal e com as dificuldades de acesso ao mercado que existe, designadamente nos grandes centros, aqui passa a expressão mercado, E relativo designadamente também à questão dos descontos de advogados que, embora estando já reformados, continuem a exercer, reformados, isto é, já beneficiários do fundo da Caixa de Previdência, continuam a exercer a profissão e não fazem descontos. Ou seja, há várias questões que têm vindo a ser suscitadas no debate público sobre esta matéria e que, de facto, justificariam que houvesse alguma conclusão relativamente à reflexão que no âmbito do Ministério da Justiça estará a ser feita sobre esta matéria. E, portanto, gostaria de saber qual é o ponto da situação da reflexão sobre o problema da Caixa de Previdência e os vários problemas relacionados com a Caixa de Previdência dos advogados e solicitadores. O mesmo relativamente à questão das custas judiciais. Aqui, esta Assembleia debateu projetos de resolução, projetos de lei, iniciativas várias de todos os grupos parlamentares sobre esta matéria. Não houve nenhuma deliberação da Assembleia da República, a não ser ver uma baixa de todas as iniciativas a esta comissão sem votação, abrindo a porta a que haja um debate aprofundado sobre o problema das custas judiciais, na base de um consenso existente de que os custos da justiça são excessivamente elevados, mas que, obviamente, uma redução substancial desses custos terá implicações que têm que ser ponderadas e, portanto, há toda uma ponderação que é preciso fazer, onde se pode naturalmente conjugar com os mecanismos de acesso ao direito. Agora, essa reflexão deve ser feita. Sabe-se que também no âmbito do Governo existe uma comissão sobre esta matéria e, portanto, seria útil que pudesse haver aqui alguma articulação de esforços entre a Assembleia da República e o Governo nesta reflexão. E, portanto, gostaria de saber qual é o ponto no âmbito do Ministério da Justiça acerca da reflexão sobre o problema das custas judiciais e como é que a Sra. Ministra também está a ver a articulação que esta reflexão deve ter entre estes dois órgãos de soberania, o Governo e a Assembleia da República, por forma a que, num prazo razoável, possa haver alguma conclusão e que possa levar, inclusivamente, a medidas legislativas e que haja uma alteração nos custos da justiça. De facto, é essa a questão que nos preocupa a todos. O segunda ordem de questões também já foi aqui referida, mas eu também queria sublinhar, porque fomos de facto também contactados recentemente sobre este problema, tem que ver com a questão dos conservadores dos registros e da preferência que o Decreto-Lei 25/2017, recentemente publicado, em execução do Orçamento de Estado para 2007, a preferência que dá aos conservadores adjuntos, que leva a que, no concurso para os lugares de conservadores, os conservadores que não são adjuntos sejam ultrapassados pelos adjuntos, dada esta preferência, que de facto não nos parece que seja muito justo, não é? Evidentemente que a situação dos conservadores adjuntos é merecedora de consideração, aliás, por isso mesmo é que foi finalmente aberto o concurso para lugares de conservadores, mas já não parece muito curial que os conservadores que não são adjuntos, mas que concorram também a esses lugares, sejam necessariamente preteridos pelos conservadores adjuntos em aplicação deste número 5 do artigo 120 do Decreto-Lei 25/2017. E, portanto, gostaria de saber também o que é que o Governo nos tem a dizer acerca desta matéria. Terceira das 5 questões que queria colocar. A Polícia Judiciária. É sabido, e segundo os dados do relatório de segurança interna, polícia continuou a perder efetivos durante o ano 2016. Obviamente que haverá entrada de novos funcionários de investigação criminal para o próximo ano, mas a situação da Polícia Judiciária é, de facto, de grande escassez nessa matéria. Cerca de 50% apenas 50% dos quadros estão preenchidos. Em 2016 perderam-se 31 investigadores, E, portanto, é uma situação extremamente preocupante e, porventura, o concurso que está em curso e que permitirá a entrada, creio que de 100 efetivos para 2018, é manifestamente escassa e, portanto, gostaria de saber se o Governo já está a ponderar tomar outras medidas que permitam acelerar ou intensificar o ingresso na Polícia Judiciária para além daqueles do concurso que já está neste momento a decorrer. Ainda relacionado com a Polícia Judiciária, foi anunciado pelo Conselho de Ministros recentemente uma decisão quanto ao envio de uma proposta de lei relativamente ao ponto único de contacto que, ao que parece, vai preterir a Polícia Judiciária, centralizando esse ponto único de contacto no Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, o que de facto tem suscitado preocupação e até mesmo protesto, não apenas por parte de pessoal de investigação criminal da Polícia Judiciária, mas inclusivamente por parte do Ministério Público. Gostaria de saber também o que é que a Sra. Ministra nos tem a dizer sobre isso. Quarta questão. Foi recentemente aprovada aqui nesta Assembleia, na Generalidade, foram aprovadas iniciativas relativas no sentido da exclusão da Polícia Judiciária e do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras da aplicação do regime geral da função pública, acompanhando aquilo que já estava legislado relativamente à GNR e à PSP. E embora o CEF não seja da tutela, não seja sob tutela do Ministério da Justiça, a Polícia Judiciária está. Foi anunciado que a intenção do Governo também de propor uma norma relativamente à exclusão da PJ, e gostaríamos de saber quando é que poderemos convergir nesta matéria, ou seja, este processo legislativo deve ser concluído. Se o Governo tenciona apresentar uma iniciativa legislativa, creio que poderemos suster a percepção deste processo legislativo para procurar que haja aqui uma convergência de textos a aprovar, e gostaria de saber quando é que o Governo tenciona de fazer uma proposta concreta sobre esta matéria, no que diz respeito ao Ministério da Justiça, obviamente irá respeito à Polícia Judiciária, relativamente ao CEF teremos naturalmente que ver com a sua colega da Administração Interna. Mas gostaria de saber, relativamente ao Ministério da Justiça, qual é a intenção relativamente a este ponto. Agora, finalmente, uma questão que não foi aqui abordada por mais ninguém, mas que nos parece que deve ser objeto de reflexão, que tem a ver com o problema da arbitragem dos tribunais arbitrais. Não em geral, ou seja, não temos especiais preocupações no que se refere ao recurso à arbitragem por parte de privados, mas já nos preocupa o recurso à arbitragem por parte do Estado. Ou seja, aquilo a que temos assistido nos últimos anos, e isto vem de longe, é que a aceitação por parte do Estado do recurso à arbitragem para resolver litígios emergentes de contratos administrativos tem, em regra, vindo a penalizar gravemente o Estado. Ou seja, sempre que o Estado recorre à arbitragem, não se percebe bem se por artes mágicas, se por outras artes, o facto é que o Estado fica sempre a perder. E tivemos exemplos disso, desde uns mais mediáticos que outros, lembro-me de um célebre caso relacionado com o Hospital Amadora Sintra, em que o Estado foi penalizado em muitos milhões de euros. Temos outro caso também muito mediático relacionado com um célebre navio, Atlântida, que foi feito nos estaleiros navais de Viana do Castelo, que o Estado foi penalizadíssimo por um tribunal arbitral e agora, afinal, depois da privatização dos estaleiros, o navio foi adquirido alegremente por um privado ou outro privado, por um preço de mercado, um preço razoável, depois do Estado ter sido condenado a pagar indemnizações porque supostamente o navio era emprestável. Bom, e afinal não é. E, portanto, há aqui uma questão que nos preocupa, que é uma questão de princípio, ou seja, deve o Estado poder recorrer à arbitragem quando existem, quando um Estado de Direito Democrático está dotado de tribunais precisamente para julgar litígios? Segundo, no recurso do Estado à arbitragem, quem deve representar o Estado? Não deverá ser o Ministério Público? Tem alguma justificação que o Estado não só aceite recorrer à arbitragem, como depois contrate escritórios de advogados para o representar, quando o Ministério Público poderia ser incumbido dessa função? Portanto, esta é uma questão que nos parece que em nome dos contribuintes, ou seja, em nome dos recursos públicos e em nome também da transparência na gestão dos assuntos do Estado, nos parece que há algo que não está bem em matéria de recurso à arbitragem por parte do Estado e que justificaria, do nosso ponto de vista, uma reflexão muito séria. São estas as questões que queria colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Dou agora a palavra à Sra. Ministra da Justiça.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Srs. Deputados, pelas questões que me colocaram e às quais eu vou agora procurar responder. E, fazendo, queria dizer, em primeiro lugar, o seguinte. Eu tenho vindo a esta comissão várias vezes e, de cada vez que venho a esta comissão, tenho feito, partilhado com os senhores deputados, anúncios relativos à atividade da cidadania no Ministério da Justiça e a projetos que o Ministério da Justiça tem para concretizar. Obviamente, o tempo de concretização destes projetos não é sempre o mesmo e provavelmente nem sempre será o tempo que os senhores deputados desejariam. Eu estive nesta comissão em fevereiro, no mês de fevereiro, estou agora no princípio de abril. E, portanto, sendo embora certo que haverá situações em que, na perspectiva do Ministério da Justiça, era útil que alguns projetos tivessem tido uma conclusão mais célere, quero também dar-lhes nota de que, efetivamente, muitas vezes o que está a ser aqui anunciado são programas de ação, são projetos de ação. E dizer-lhes também o seguinte. No Ministério da Justiça, eu disse-lhes que no último ano se legislou que se foram editados 49 diplomas, que entre 2014 e 2015 foram editados 60 diplomas, mas a média de edição de diplomas era 8, entre leis e decretos-lei, devo dizer, e o tempo médio de transposição das diretivas estava em 4 anos. Portanto, eu diria que não é propriamente, não posso, tenho alguma dificuldade, pois, em perceber que agora se pretende que as coisas tenham um ritmo absolutamente diferente daquele que tinham anteriormente. Foram colocadas um conjunto de questões que têm a ver com, justamente com propostas e iniciativas que foram aqui anunciadas. Em várias matérias. A primeira sobre a qual eu queria falar é a questão do acervo de prumo, que já foi aqui falado várias vezes, sobre o qual eu próprio já aqui falei. Para dizer aos senhores deputados que eu não assumi nenhum compromisso com dados datilográficos. O acervo de prumo não inclui dados datilográficos, inclui dados datiloscópicos. Esse compromisso eu assumi, esse compromisso foi honrado pela minha parte, na medida em que o Governo aprovou em Conselho de Ministros, em março, no dia 16 de março, o último diploma que se referia ao acervo de prumo, que, se não foi enviado, está para ser enviado ao Parlamento. E, portanto, nessa parte, todas as outras matérias que faziam parte do acervo de prumo já passaram pelo Parlamento, como os seus deputados sabem, a única coisa que estava em falta eram os dados datiloscópicos, não tenho mais, não há mais indicação de que haja no universo de prumo alguma outra realidade que importe trabalhar na perspectiva legislativa. Relativamente à questão da lei da nacionalidade, a lei da nacionalidade, de facto, teve em 2015 duas alterações. E duas alterações, obviamente, que foram feitas pelo Parlamento, nos limites dentro da sua competência legislativa, sendo, no entanto, certo que o nível de complexização que os diplomas, tal como resultaram no final, induzem, nos levaram, efetivamente, a pensar na possibilidade de fazermos qualquer coisa que clarificasse. Porque aquilo que existe neste momento é uma regra segundo a qual pessoas que são portuguesas originárias precisam, para a declaração da nacionalidade, de demonstrar requisitos que são requisitos que têm a ver com a vida. Com a vida, com a existência das pessoas, não é? Com o registro criminal, com um conjunto de outros aspectos. E, portanto, eu devo dizer-lhes que na primeira análise, inicialmente, de facto, tivemos a intenção de regulamentar, numa segunda análise, pareceu-nos que, de facto, aquilo era uma coisa, quer do ponto de vista dos princípios que subjazem às regras da nacionalidade, e não foi opinião minha, tivemos o cuidado, o Ministério teve o cuidado, de pedir a avaliação de alguém que, penso, escolheu, que é unanimemente reconhecida como alguém que trabalha nessas matérias e que tem um conhecimento diferenciado, professor Moura Ramos. E, portanto, aquilo que está foi, isto de facto é muito complicado. É muito complicado de refazer e é muito complicado de regulamentar. Pronto. Em qualquer caso, eu de facto vim aqui ao Parlamento e eu faço uma coisa que sempre, que é com total transparência, eu venho a esta sala e eu explico o que está a acontecer. Digo sempre aos senhores, nunca ocultei rigorosamente nada aos senhores, mesmo quando aquilo que lhes digo depois pode ser usado contra mim, como já aconteceu. Mas em qualquer caso, explicitei isso exatamente. Portanto, a determinado momento, chegamos à conclusão de que provavelmente melhor era manter aquilo como estava, pronto, manter aquilo que tinha sido feito e procurar fazer a regulamentação. E aquilo que lhes posso dizer é que neste momento, pese embora a complexidade da regulamentação pelos fatores justamente que eu aqui enunciei, o processo legislativo está em curso e neste momento, bem, não podem consultar, os smart docs evidenciam isso, há uma proposta de decreto-lei, um projeto de decreto-lei que visa justamente regulamentar as leis, as duas leis orgânicas que alteraram a lei da nacionalidade. Perguntar-me-ão quando é que isto estará pronto no processo legislativo, eu não tenho condição para lhes responder. O que lhes posso dizer é que da parte do Ministério da Justiça isto foi concluído, que se iniciou o processo legislativo, como sabem, os seus deputados sabem melhor do que eu, que há agora um processo no seio do Governo, que implica uma primeira aprovação em Secretário de Estado e uma segunda aprovação em Conselho de Ministros. Não tenho neste momento nenhuma condição para lhes dizer quando é que isto está pronto. Espero, no entanto, a expectativa que tenho é que seja breve, seguramente este mês ou no próximo mês. Pronto. Essas são as questões relativas à nacionalidade. Não houve aqui propriamente um arrepiar de caminhos. Estas expressões, arrepiar caminho, não arrepiou, eu sei que são politicamente muito utilizadas e que têm um grande efeito. Da perspectiva do Governo e do Ministério da Justiça, aquilo que importa é encontrar as soluções que melhor sirvam aos interesses dos cidadãos. E vai ser sempre essa a nossa matriz de comportamental. Independentemente de haver situações em que há um momento em que pensamos que é preferível optar por uma certa via e no momento a seguir, por ponderação, entendamos que essa via não é a via mais acertada. Acho que é isto que é suposto que politicamente se faça, é isto que os cidadãos esperam de nós e não esperam propriamente que por termos a um determinado momento admitido uma opção que depois verificamos que não seria a mais correta, que não voltemos atrás nessa opção. Obviamente, no que nós estamos aqui a falar é sempre de assunções que são tidas ao nível destes debates e que visam justamente fixar a posição do Governo. Ponto único de contacto. Falou-se aqui em retiradas de mão, costuras de mão. Não há aqui mãos, não há mãos para coisa nenhuma. Quer dizer, o que se trata aqui é, como sabem, Portugal era dos poucos países da União Europeia que, na perspectiva das instituições da União, não tinha ainda um ponto único de contacto. O ponto único de contacto pressupõe que, sob a mesma gestão e, de preferência, no mesmo espaço físico, estejam concentrados estruturas que respondam pela Interpol, pela Europol, pelo CIREN e ainda um conjunto de oficiais de ligação nas várias áreas, para além dos CCPAs. Ora bem. Relativamente ao PUC, não há, e fala-se muito em, falou-se aqui em governamentalização da investigação criminal. Eu gostava apenas de dizer sobre o PUC o seguinte. O que foi aprovado, e não há nesta matéria também, Sra. Deputada, quero que saiba que esta questão já foi discutida em Conselho de Ministros, portanto não há aqui da parte do Governo nenhum atraso. O que foi aprovado foi justamente uma solução que não retira da Polícia Judiciária nenhuma das suas estruturas orgânicas. É uma solução de compromisso que compreende a necessidade de se manterem na Polícia Judiciária, Europol e a Interpol. Essas duas agências mantêm-se. O que acontece é que no que diz respeito à resposta unificada e à resposta urgente que é imposta pelas necessidades do ponto único de contacto, haverá gente dessa unidade que está dependente funcionalmente de uma estrutura sediada no sistema de segurança interna. dir-me-ão, ai, mas isto governamentaliza. Eu não, espero que não se esqueçam que a Polícia Judiciária depende organicamente do governo. Por um lado, há uma dependência orgânica pré-existente. E aqui, a única coisa que vai acontecer é que, para efeitos do ponto único de contacto, que é absolutamente indispensável para a resposta urgente, para a recepção de pedidos de informação urgentes, para a emissão de pedidos de informação urgente, haverá uma espécie de uma pool, como um serviço de urgência, e uma coisa equiparável a um serviço de urgência, em que vão estar a trabalhar em conjunto pessoas que pertencem a unidades, que são unidades diferentes, e que, para esse efeito, estarão efetivamente sob a dependência funcional do Sr. Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna. Fisicamente, não há dificuldades do ponto de vista da instalação, admite-se que se possam ficar todos instalados no mesmo local, e o Governo tem uma enorme urgência na implementação do PUC como instrumento indispensável ao reforço da capacitação, da interlocução, com os parceiros europeus, quer com os internacionais, porque, como sabem, vão estar representados não só o Gabinete Nacional Europol, como a Interpol, para conseguirmos, de facto, uma resposta mais eficaz do ponto de vista da cooperação policial. E há aqui uma articulação com o Ministério Público, na medida em que o Ministério Público vai indicar um ponto de contacto, alguém que estará em contacto permanente e que, obviamente, terá a iniciativa das intervenções que, do ponto de vista do nosso sistema jurídico, sejam da responsabilidade de autoridades de polícia criminal, nomeadamente do Ministério Público. Portanto, aqui se inclui, por exemplo, a emissão de mandados de detenção europeu. Que, obviamente, a estrutura do PUC, apenas composta por membros de OPCs, não poderia satisfazer, mas que, a partir da indicação do magistrado do Ministério Público como ponto de contacto, isso passa a ser viável. Portanto, relativamente ao PUC, é basicamente aquilo que lhes posso dizer. Não há aqui, do nosso ponto de vista, nenhuma alteração orgânica. Não é do nosso ponto de vista, é que de facto não há alteração orgânica. A previsão é expressa no sentido que aquelas estruturas se mantenham com a mesma inscrição orgânica e que há uma relação de dependência funcional apenas para os efeitos previstos na lei em matéria de cooperação policial no âmbito do ponto único de contacto. Quanto às outras questões relacionadas com a Polícia Judiciária, agora aproveitaria para falar delas em geral. A Polícia Judiciária, efetivamente, perdeu efetivos nos últimos anos. Perdeu, mas tal como perdeu a PSP, perderam outras. Eu até diria que se fizerem uma análise fina do RASI, perceberão que a PSP perdeu mais efetivos do que a Polícia Judiciária. Não é essa a questão que está aqui em causa. Era só uma questão de rigor ao nível das afirmações que aqui foram feitas. E nós, está neste momento em curso na Polícia Judiciária um concurso para a admissão de 120 novos inspectores. E, sendo que é um concurso de 2015, e há um novo concurso que nós anunciamos aqui, que tem a ver com a admissão de um concurso interno para a admissão de 100 inspectores, que está neste momento pendente de uma decisão do Ministério das Finanças. Portanto, o que acontece relativamente aos concursos na Polícia Judiciária é que o nosso modelo, e obviamente dirão, então mudem se assim é, mas a verdade é que o atual modelo de concurso, o atual modelo quer de concursos internos, concursos de progressão, quer de concursos de admissão, pelo número de incidentes que consente, torna efetivamente estes procedimentos muito, mas muito longos. Os procedimentos são muito longos, os senhores conhecem a lei e sabem como a interposição de um recurso nestas matérias acaba sempre por tornar o processo mais longo. E se pensarmos que para estes concursos são concursos a que normalmente ocorrem como candidatos mais de 4 mil pessoas, estamos a falar de um universo em que efetivamente é sempre possível haver recursos. É possível haver recursos sistemáticos e, portanto, há algumas dificuldades no que diz respeito à finalização destes procedimentos. Em qualquer caso, nós indicamos a indicação que temos é no sentido de que este concurso para os 120 inspectores estará estará em vias de finalização, portanto, na parte de procedimento concursal, e que depois seguirão apenas as provas físicas. Matéria de estatutos das magistraturas. É, de facto, quando eu cá estive na audição de fevereiro, comuniquei que o grupo de trabalho que estava a preparar a alteração dos estatutos magistrados judiciais tinha entregue na véspera o respectivo resultado. E comuniquei também que tínhamos em nossa mão aquilo que tinha sido um trabalho relativamente fragmentário que tinha sido feito no grupo de trabalho do Ministério Público, que entretanto terminou sem ter um projeto final. Isto tentava ser trabalhado no Ministério da Justiça. Porquê? Sobretudo porque, como os seus deputados sabem, nós temos aqui dois estatutos que, do nosso ponto, e penso eu que será consensual, devem ser apresentados em conjunto. Os estatutos das magistraturas devem ter um tratamento conjunto, até por causa das questões relacionadas com o paralelismo, questões essas que justificam que haja, de alguma maneira, uma versão unificada daqueles aspectos que são aspectos comuns. E se é verdade que, relativamente aos senhores juízes, o seu estatuto, na componente matricial, na componente substancial do estatuto, o que nós temos é a deontologia, a disciplina, os direitos e deveres, no que diz, porque a sua organização é a organização judiciária, é a organização dos tribunais, no que diz respeito ao Ministério Público não é assim. A organização do Ministério Público resulta do estatuto do Ministério Público. E, portanto, houve, como sabem, um conjunto de alterações, não só pela lei de organização do sistema judiciário, como houve também uma evolução grande no modelo de intervenção do Ministério Público, nomeadamente com o grande crescimento que houve da intervenção do DECIAP, que nos leva a precisar de fazer uma análise da organização, uma análise fina, que permita apresentar a este Parlamento um projeto que seja um projeto coerente e, sobretudo, que seja um projeto que, de alguma maneira, permita ao Ministério Público respirar nos próximos anos. Trata-se de apresentar aqui um projeto de futuro e não apenas um projeto que consolida as soluções que atualmente existem. A lógica em que os dois estatutos estão a ser objeto de uma análise muito intensiva, de uma intervenção muito, muito intensiva. Eu gostava de significar também aqui aos senhores deputados que, tal como sabem, o Governo tem feito um esforço muito grande no que diz respeito à recapitalização, em termos humanos, dos serviços, mas que, efetivamente, essa recapitalização não é feita num ano. Nós temos estado a admitir pessoas gradualmente, não se faz isto num ano, e nós temos os serviços profundamente descapitalizados. Portanto, o que gera, efetivamente, gera dificuldades ao nível, sobretudo, da intervenção legislativa e mesmo a outros níveis, que conduzindo, digamos, que à transferência de muitas destas responsabilidades para os gabinetes ministeriais. E, portanto, os estatutos, foi-me aqui perguntado várias vezes, os estatutos, quando nós continuamos a trabalhar nos estatutos da magistratura judicial e nos estatutos do Ministério Público, que nos foram entregues em fevereiro, perto da altura em que eu aqui vim, a perspectiva que nós temos é que, até ao verão, que isto esteja tudo trabalhado e entregue aqui no Parlamento. A Lei de Política Criminal. É óbvio que a Lei de Política Criminal, tal como ela está concebida, não tem nenhuma condição para ser apresentada ao Parlamento no dia 16 de Abril, porque se o RASI é entregue no último dia de Março, significa que há 15 dias para se fazer a análise do RASI e para se fazer as propostas em conformidade. Portanto, eu tenho muita pena, de facto, de duas uma, ou se pretende e se faz as coisas quase por impulso, ou então, para se fazer as coisas com o mínimo de pensamento, com o mínimo de trabalho, o mínimo de ajustamento em termos de análise, é de facto preciso algum maior espaço. Eu devo, aliás, recordar que o Governo vai apresentar agora esta proposta, mas que nós tivemos, houve uma primeira lei de política criminal ao biênio 2007-2009, e houve outra 2009-2011, e que a última foi de 2015. Portanto, houve um hiato bastante grande em que nem sequer lei alguma foi presente ao Parlamento. E, portanto, o Governo está a fazer agora é procurar apresentar ao Parlamento e apresentar o mais cedo possível. Aliás, na última reunião do Conselho Superior de Segurança Interna foi apresentado já um projeto de diploma, portanto, o que significa que, do ponto de vista dos trabalhos preparatórios, as coisas estão bastante avançadas, para se procurar fazer aprovar isto ao nível do Governo no mês de abril, para vir então para o Parlamento. Quanto à questão das incapacidades e da revisão do regime de incapacidades, Srs. Deputados, eu disse-lhes há bocadinho e mantenho o seguinte: nós temos, de facto, algumas dificuldades associadas à menor, digamos que a decapitação dos serviços e a necessidade que temos de refazer isso que temos estado a refazer no último ano. E, tal como eu lhes disse aqui, esta revisão, este trabalho de revisão do regime de incapacidades foi um trabalho feito pelas Faculdades de Direito de Coimbra e de Lisboa, portanto um acordo que foi feito com as duas faculdades, dois institutos, as duas faculdades, de um lado com o professor Menezes Cordeiro, do outro lado com o professor Pinto Monteiro, e obviamente, embora tenham sido definidos, adiantados prazos, compreenderão que o Ministério da Justiça não está, pode, obviamente sempre, e foi fazendo, e foi explicitando a necessidade de se avançar com os projetos e de se concluir os projetos, mas não estaria em condição propriamente de dizer às pessoas da Comissão que estavam a fazer este, para mais estavam a fazer este trabalho a título gratuito, que tinham que entregar no prazo de 48 horas ou o que quer que fosse. Portanto, neste momento, o trabalho, como lhes disse, está entregue, está feito, está entregue, e o Ministério da Justiça vai fazer entrar em processo legislativo este mês mesmo. Antes foi entregue a semana passada. E eu também devo dizer outra coisa. Eu percebo a preocupação dos senhores deputados com a circunstância de, pois, mas isto demorou, há coisas que demoram quase um ano. Mas há coisas que são assim, de facto. Há coisas em que, há coisas que, cuja análise justifica que haja algum tempo de respiração e algum tempo de reflexão. Eu percebo que há dinâmicas políticas que pressupõem que as coisas sejam feitas com o ritmo que é quase um ritmo de correria. Eu acho que haverá seguramente contextos em que é necessário agir assim. Há matérias que, pela repercussão que têm na vida das pessoas e pela sua relevância, devem ser objeto de uma ponderação aturada. E foi isto que aconteceu relativamente a este diploma. E devo também dizer que a percepção que temos é que trabalhamos neste diploma com as pessoas que estariam em melhor posição, aquelas são as pessoas que, a nível da academia, as pessoas que estariam em melhor posição para trabalhar nisto. E, portanto, a esse respeito estamos completamente descansados quanto à qualidade do projeto que saiu, que foi entregue e que vai agora entrar em processo legislativo. O mesmo relativamente à questão do sistema prisional e da revisão dos conceitos de prisão por dias, dos conceitos de prisão por dias livres, em geral das penas de curta duração. Como lhes disse também, este trabalho foi concluído e este mês ainda entrará em processo legislativo. O código, relativamente às questões do código de processo da adaptação do código de processo de trabalho ao código de processo civil, constitui uma grande preocupação nossa. Eu devo dizer que, de facto, me faz alguma impressão que o código de processo civil tenha sido aprovado e que tenha estado tanto tempo sem que houvesse uma adaptação do Código de Processo de Trabalho. Eu diria que é, de facto, o problema de se legislar e não se ter em conta as consequências e não se ter em conta quer a regulamentação, quer as implicações que isso tem noutros segmentos. Isso devia ter sido feito na altura. Pronto. Nós estamos a trabalhar nisso, faloemos e vamos apresentar uma proposta. Ainda em matéria legislativa, fui questionada sobre a intenção de desjudicialização de algumas matérias, no que diz respeito à justiça económica. Bem, foi a senhora doutora Vânia Dias da Silva que me colocou umas questões relacionadas justamente com o pacote que foi aprovado recentemente e que está em discussão pública em matéria de alterações no CIR e no Código das Sociedades Comerciais. Como resulta do que está, público, o RER, portanto o novo sistema que foi proposto, não implica o acompanhamento pelo IAPMEI. Nós temos o modelo do CIREV, temos o sistema do CIREV, que esse sim implica o acompanhamento pelo IAPMEI e a comunicação pelo IAPMEI ao Tribunal do início do processo e do resultado. O projeto que está em discussão pública, que prevê a criação de uma nova figura, o RER será inteiramente privado no modelo em que nós o apresentamos agora. Não significa que na sequência da discussão pública não possa haver alteração, mas a ideia é que seja um modelo inteiramente privado. Quis saber se havia experiências internacionais que de alguma forma validassem isso. Sim, isto é fundamentalmente baseado em orientações internacionais nesta matéria e aproxima-se muito do modelo que existe no Reino Unido, portanto, que é de uma concertação privada, digamos, de concertação de credores privados, sendo que do nosso ponto de vista o RER, a figura do RER, terá um âmbito de aplicação particular, sobretudo naquelas situações em que há dificuldades com a banca e em que a empresa não pretende que seja publicitada a sua situação. E, portanto, pode fazer um acordo, que é um acordo perfeitamente privado, um acordo que apenas vincula aqueles intervenientes, um acordo de reestruturação que não afetará a sua reputação, se assim se pode dizer, uma vez que não é um acordo ser tornado público. A publicitação implica depois, tem depois outras consequências. Em matéria da SEPAS, portanto, e aqui seria, digamos, eu pegaria nesta matéria aqui, na medida em que se pode considerar que de alguma maneira ela pode aparecer associada a projetos legislativos, e eu devo dizer que, obviamente, quando digo que pode aparecer associada, significa que pode ou não haver aqui necessidade de intenção legislativa. Eu queria dizer o seguinte. A comissão que foi criada para trabalhar sobre isto é uma comissão que integra elementos da Justiça e do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Basicamente, aliás, está sediada no Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. A indicação que eu tenho é de que haverá uma penúltima reunião agora, ainda este mês, e que na sequência desta reunião serão transmitidos os resultados. De facto, houve análises financeiras. Isto atrasou um pouco por causa das alterações que houve na Ordem dos Advogados, tal como aconteceu com o acesso ao direito. De facto, houve análises financeiras que visaram justamente perceber da sustentabilidade deste modelo e da sustentabilidade de alternativas que foram sendo colocadas. Eu quero também aqui referir que a questão das dívidas, portanto, do problema das dívidas, não tem muito a ver com os jovens advogados. Tem justamente a ver com advogados mais antigos. Portanto, há uma prática que, de acordo com aquilo que, com a indicação que eu tenho desta comissão, porque o elemento do Ministério me vai reportando, haveria muitas situações em que as pessoas ficavam anos sem pagar e que depois, só no momento em que estavam quase a chegar à altura em que se podiam reformar, é que pagavam. E, portanto, mesmo esta questão da dívida, que foi uma questão que foi muito discutida, penso que está a ser objeto de regularização e que o processo de regularização está a correr com a relativa normalidade, contrariamente àquilo que parecia inicialmente. Quanto à questão dos jovens advogados, não, sem obviamente nenhuma indicação final, A percepção que tenho é que estaria à procura de uma, se encontrar uma solução, pelo menos para alguns casos parciais de pessoas que não seriam propriamente profissionais liberais, mas que estariam a trabalhar por conta de outrem. Mas essa é a indicação que tenho, aguardo para breve a resposta final. As questões do acesso ao direito, que são uma questão que preocupam, uma das questões que preocupam muito esta Comissão e que, obviamente, preocupam também o Ministério da Justiça. Nós estamos, de facto, empenhados em encontrar aqui uma solução que seja execuível no próximo Orçamento de Estado, quer dizer, porque é isso que tem que ser. Nós, neste momento, não temos nenhuma condição para fazer nenhuma alteração. O grupo de trabalho criado para fazer esta avaliação esteve inicialmente a fazer trabalhar na recolha da informação disponível, informação sobre os processos, sobre os métodos, sobre as metodologias utilizadas, quer ao nível da Segurança Social, quer ao nível da Justiça, relativamente aos procedimentos para o apoio judiciário, também a trabalhar nas questões relacionadas com o financiamento. A Ordem de Advogados terá indicado muito recentemente o membro para fazer parte da Comissão. A Comissão tem hoje, penso eu, hoje uma reunião. O prazo inicial que nós demos à Comissão foi de 6 meses. O que vou fazer é abordá-los no sentido de haver aqui alguma maior contenção, no sentido de nós conseguirmos, e eu sei que já eles têm um conjunto de ideias que podem ser submetidas e que podem depois vir a traduzir-se em propostas que serão feitas no Orçamento de Estado, porque obviamente temos que trabalhar com esta dupla perspectiva, uma perspectiva mais de longo prazo e uma perspectiva de curto prazo que se prende com, digamos, com as preocupações que existem relativamente às custas judiciais com implicação no Orçamento de Estado. E também queria dizer que, obviamente, o Governo está disponível para, nesta matéria, fazer as articulações que se afigurarem necessárias e fazendo as avaliações que se forem tidas por adequadas, considerando a necessidade que há de trabalho parlamentar, de avançarem ou de tomarem decisões ao nível do trabalho aqui no Parlamento. Sobre a questão dos inventários, foi outra das questões aqui colocadas. Relativamente à questão dos inventários e da permanência ou não dos inventários, a permanência ou não dos inventários nos notários, eu queria dizer-lhes o seguinte. A Direção-Geral de Política de Justiça está a fazer uma avaliação da situação dos inventários nos notários. A lógica é apenas fazermos recolha de informação junto dos operadores, portanto, dos vários intervenentes, na perspectiva de, como sabem, digamos que a competência para fazer isto seria sempre do Instituto de Registro e Notariado, que em articulação com a Inspeção-Geral de Serviços de Justiça irá depois, por amostragem, verificar as situações mais, eventualmente mais complicadas, para percebermos o que é que efetivamente se passa. A DGPJ terá o seu trabalho concluído entre final de abril e princípio de maio, mas eu gostava de dizer aqui uma coisa que penso que é importante também para a compreensão desta dificuldade. Eu sei que nós não podemos eternizar situações que foram institucionalizadas como resposta, se elas efetivamente não traduzem a resposta efetiva que se pretende. Aquilo que se passa relativamente aos inventários, há aqui um aspecto que é importante referir, é que a Comissão Notarial de Apoio aos Inventários, que era suposta assegurar, digamos que é o apoio aos inventários na parte do apoio judiciário, porque era suposto que nestes processos fosse possível também, digamos que apresentar-se, os interessados apresentarem-se com apoio judiciário, esteve muito tempo sem receber o apoio que lhe tinha sido prometido. E, portanto, isto também terá dificultado o trabalho nos notários, que dizem que, pronto, obviamente são notários privados e que tinham dificuldades em trabalhar com processos com apoio judiciário sem terem efetivamente do seu lado ou a efetivação do pagamento ou a garantia de que o pagamento se faria. Essa situação está resolvida. Nós, aliás, recentemente, considerando que as disponibilidades da CNAI já eram relativamente curtas, prorrogamos por mais um período o apoio do Ministério, o apoio financeiro à CNAI, e, portanto, eu estou convencida de que esse aspecto também vai ajudar à compreensão da verdadeira natureza das dificuldades com que a CNAI se debate. Com que os inventários se debatem no plano dos inventários. Do ponto de vista das questões que têm a ver com aspectos legislativos, eu penso que terei respondido ao essencial. Eu falaria agora de algumas outras questões que foram também aqui abordadas e que têm a ver com aspectos mais concretos. Uma delas é a questão dos conservadores, que foi colocada pelo Sr. Deputado José Manuel Pureza e que foi também colocada pelo Sr. Deputado António Filipe. Ora bem, o que o Governo fez foi basicamente, no Decreto-Lei de Execução Orçamental, foi tentar resolver uma situação que subsistia há 12 anos, de pessoas que tinham um vínculo, uma relação precária com o Estado, não tinham nenhum vínculo. Pronto. E, portanto, arrastando-se essa situação e sendo essa uma preocupação das associações, que óbvio, agora têm também esta preocupação, procurou-se resolver isso através de uma norma que assegurasse a essas pessoas que elas tinham efetivamente preferência ao nível dos ingressos. O que aconteceu, entretanto, foi que a situação se alterou, e alterou-se porquê? Porque várias dessas pessoas tinham ações em tribunal. E porque houve um conjunto de decisões que nos levaram a crer que a resposta contenciosa vai ser sempre no mesmo padrão, ou seja, aquelas pessoas têm efetivamente direito à integração e ao vínculo. Se assim é, deixará de haver necessidade de abertura deste concurso. E, portanto, aquilo que nos parece neste momento é que provavelmente não haverá necessidade de uma intervenção no sentido hipotético da revogação ou o que quer que seja da norma do Decreto-Lei de Execução Orçamental, mas apenas a não abertura de concurso, que, uma vez que as pessoas já têm efetivamente o vínculo, e, portanto, neste momento não se justificará, não haverá nenhuma dificuldade relativamente às outras pessoas que tinham a eventual expectativa de vir a concorrer para esses lugares. Ainda em matéria de IRN, eu depois darei a palavra, se me for permitido, à Sra. Secretária de Estado, que pode ser que tenha alguma coisa para acrescentar. Eu queria dizer que, relativamente à questão dos vencimentos dos dirigentes que têm sido atualizados e os oficiais não têm sido atualizados, a resposta não é afirmativa, ou seja, não há, essa situação não se verifica. Portanto, não tem havido uma situação de atualização de vencimentos de dirigentes e não atualização de vencimentos de oficiais. Ainda relativamente à situação de carreiras, a questão colocada relativamente à Polícia Judiciária, carreiras de especialistas superiores, de especialistas que estarão a exercer funções de especialistas superiores. De facto, a questão foi-nos já aqui, tinha sido aqui colocada, e nós dissemos que ela seria resolúvel por duas vias. Uma, através da alteração da Lei Orgânica da Polícia Judiciária, ou outra, através da mobilidade intercarreiras. Acontece que no plano da mobilidade intercarreiras haverá funcionários destes que não reúnem as condições para acederem à carreira de especialista superior. Portanto, o que significa que aqueles que reunirem as condições podem ser abrangidos pela mobilidade, os outros terão que aguardar pela revisão da orgânica da Polícia Judiciária. Ainda em matéria de funcionários, as preocupações sobre expressões indevidas que terão sido noticiadas sobre oficiais de justiça no sentido de mudarem de núcleo. Bem, de facto, a colocação de mudarem de posto de trabalho. De facto, a colocação do Auxiliar de Justiça hoje é feita por núcleos, sendo certo que há a possibilidade dos senhores administradores fazerem a alteração da situação. O Ministério da Justiça não tem conhecimento de nenhuma situação desta natureza. Não chegou ao conhecimento do Ministério da Justiça. Sendo, no entanto, certo que se essas situações existirem, existe um instrumento também para as pessoas atingidas reagirem contra elas. E, obviamente, estas pessoas sempre podem interpor uma providência, independentemente da sua natureza, junto dos conselhos, do Conselho Superior do Ministério Público, se forem funcionários afetos ao Ministério Público, do Conselho Superior da Magistratura, se forem funcionários judiciais. E, portanto, eu diria que, do ponto de vista do Ministério da Justiça, obviamente, a situação não... Nada na lei prevê isto. O Ministério da Justiça não tem, efetivamente, um poder de intervenção aqui relativamente aos conselhos. Obviamente, tomamos agora conhecimento da notícia, hoje também, quer pela imprensa, quer por um... Penso que teria havido já um pedido de informação ao Ministério. A nossa resposta foi, de facto, negativa. Não conhecemos, tanto quanto sabemos, é uma indicação que existe do sindicato, que teve há pouco tempo no Ministério da Justiça, não nos abordou, essa questão não nos foi colocada, não foi abordada. É, obviamente, de todo... indesejável, mas, como disse, existe este mecanismo que permite, efetivamente, às pessoas impugnarem a situação ou colocarem a questão justamente aos conselhos, porque me parece que, efetivamente, é um comportamento, no mínimo, inapropriado, se existe, é um comportamento, no mínimo, inapropriado. Falou-se depois de questões relacionadas com segurança, basicamente, e com as questões associadas ainda à evasão e à recaptura dos três evadidos da cadeia de Caxias. De facto, de acordo com notícias vindas na imprensa, notícias recentes da imprensa, um dos evadidos terá aparecido nas redes sociais, então, utilizando uma arma que é proibida em Portugal, obviamente não sabemos se ele está em Portugal, e utilizando, digamos, utilizando num diálogo, eventualmente, com outras, com parceiros de natureza jocosa, vangloriando-se, digamos, não só da evasão, como da não captura. Eu queria apenas recordar que nós não temos nenhuma situação, com exceção esta única situação que nós temos de não recaptura, ainda. É verdade que esta situação é excepcional, considerando que os indivíduos eram estrangeiros. É obviamente de todo indesejável que isto aconteça. Nós não estamos propriamente, percebemos que isto, que a possibilidade disto acontecer, que das redes, deles estarem nas redes sociais a divulgarem este tipo de imagem, não é positivo. Mas obviamente não há nada que seja possível fazer para os impedir de ter este tipo de atitudes. A única coisa que nós podemos fazer é reforçar os meios e reforçar as ações que estão a ser desencadeadas no sentido da recaptura. Isso estamos a fazê-lo, sim. Este processo, o processo relativo a este indivíduo, era um processo que estava a ser instigado na Polícia Judiciária, embora estivesse já na fase de instrução, e a Polícia Judiciária está efetivamente a trabalhar no sentido da recaptura deste indivíduo. E a expectativa que tenho é que isso venha efetivamente a acontecer, tal como aconteceu nas outras situações. Crianças e jovens em risco. A Ministra da Justiça não disse propriamente que há falhas na proteção de crianças e jovens em risco. O que eu tenho dito, e aquilo que continuo a sustentar, é que nós precisamos, quiçá, de uma maior articulação entre o domínio da promoção e proteção, que, como sabem, não é do Ministério da Justiça, e o domínio tutelar educativo. e que precisávamos de ter uma cadeia mais complexiva e mais harmoniosa de sequela de crianças e de jovens que entram no sistema, normalmente na fase da promoção e proteção, e que depois fazem o percurso todo. Porque, efetivamente, nós percebemos que há uma grande prevalência entre os preventivos, que há, não só entre os jovens, entre os 16 e os 21 anos, há uma prevalência significativa de pessoas que passaram pelo sistema tutelar educativo, como haverá também, ao nível do sistema tutelar educativo, uma prevalência também significativa de jovens que passaram pelo sistema de promoção e proteção. Considerando esses fatores, está em curso um trabalho entre o Ministério da Justiça e o Ministério do Trabalho, da Seguridade e Segurança Social, no sentido de percebermos quais são os passos a dar e os espaços a preencher de forma a tornarmos o sistema mais integrado. Eu recordo que também em 2015 houve alterações legislativas importantes nesta matéria e que às vezes só legislar não resolve. As questões mantêm-se na mesma, como saberão, apesar das alterações que houve na lei tutelar educativa, que até transformaram, que levam a que haja iniciativa, independentemente da iniciativa tutelar educativa, independentemente dos factos, se fossem crime, constituírem crime semipúblico ou particular, e, no entanto, essa iniciativa, que é de 2015, na aparência não terá surtido grandes efeitos. Portanto, nós continuamos a ter um decréscimo de processos tutelares educativos e continuamos a ter um decréscimo também de jovens institucionalizados em consequência da aplicação de medidas tutelares educativas. Portanto, provavelmente não se trata só de questões de natureza legislativa, vai ser preciso fazer uma outra análise para percebermos exatamente aquilo que está aqui em causa. E eu penso que... diga? Arbitragem. Arbitragem. Finalmente, uma última questão que tem a ver com os tribunais arbitrais. E duas últimas questões. Uma com os tribunais arbitrais, outra com a exclusão da PJ e do CEF da aplicação do regime geral da função pública. Relativamente aos tribunais arbitrais, Sr. Deputado, eu penso que que é possível trabalharmos no sentido de percebermos o que há de verdade naquilo que disse. Ou seja, nós temos a percepção e fazemos a ponderação de que o sistema no seu conjunto precisa das várias valências. A questão que se pode colocar, ou seja, precisa do sistema convencional e do sistema de justiça tradicional, dos tribunais, e precisa também dos sistemas de resolução alternativa de litígio, neles incluindo a arbitragem. A questão que se me coloca é de saber se o Estado, enquanto tal, se deve ou não submeter a tribunais arbitrais. Eu devo dizer-lhe que não vejo uma objeção de princípio que o Estado submeta. A segunda questão que me coloca é de saber se a representação do Estado deve ou não ser confiada a advogados. Sabe, eu acho que quando se defende os interesses do Estado, quando os interesses do Estado são adequadamente defendidos, seguramente se vai à procura das pessoas que consigam concretizar de modo adequado essa defesa. Quando isto se torna irrelevante, então provavelmente escolhe-se qualquer pessoa e aí as coisas podem eventualmente não correr tão bem. Quanto à possibilidade de intervenção aqui do Ministério Público, eu diria que o Ministério Público, a representação do Estado nos tribunais, obviamente, do ponto de vista histórico, é nos tribunais judiciais. E é nos tribunais judiciais nacionais. Eu chamo a atenção para o facto, aliás, o Conselho Constitutivo da Procuradoria da República pronunciou-se várias vezes sobre a representação, por exemplo, em situações de tribunais no estrangeiro. E foi sempre, a lógica foi a representação nos tribunais convencionais, nos tribunais nacionais. Mas penso que é possível pensar em articulação com o Ministério Público. Esta é uma matéria, esta é uma questão que do meu ponto de vista justifica que haja alguma ponderação. É possível ponderar-se com o Ministério Público também, ponderar-se esta matéria. Do meu ponto de vista, não sei se efetivamente o Estado e o Ministério Público ganhariam com mais esta intervenção. Não é claro para mim que assim seja, que isto pudesse alterar. alterar qualitativamente a situação. Pode eventualmente haver uma terceira via, uma via alternativa em que eventualmente haja identificação de um núcleo de pessoas que faça isto em termos sistemáticos e que de alguma forma seja responsabilizável pelo Estado, pelos resultados do seu desempenho. Quanto à exclusão da PJ e do CEF da aplicação do regime geral da função pública, nós, neste momento, o convencimento que tínhamos era que o Parlamento estava a trabalhar nessa matéria e, portanto, não iríamos apresentar nenhuma proposta. Queria, no entanto, chamar aqui a atenção para o seguinte. A Polícia Judiciária tem um problema muito específico e que se prende com a não correspondência entre as carreiras e as categorias. Ou seja, nós temos, por exemplo, na Polícia Judiciária, uma carreira de especialistas. Carreira é essa em que tanto há pessoas que trabalham na investigação criminal, como há pessoas que trabalham, por exemplo, na área financeira, e como há pessoas que se dedicam, trabalham numa outra área qualquer, na área administrativa, por exemplo. E que, portanto, a lógica de transpor carreiras e falar em carreiras nesse diploma pode conduzir-nos a um mau resultado, porque dizemos carreiras de investigação criminal. Se dissermos apenas isso, isso significa que vamos eventualmente excluir pessoas, por exemplo, que são especialistas, mas que cuja função está intimamente ligada, portanto, por um lado, ao local do crime, portanto, à análise de vestígios, por exemplo, que acompanham normalmente os investigadores e que tenham o mesmo regime de penosidade, se assim se pode dizer, e o mesmo tipo de ónus que têm os investigadores. E, portanto, esses especialistas, sim, devem, do nosso ponto de vista, acompanhar o regime que têm os investigadores, mas os outros não. Por isso, a lógica de falarmos de carreiras seria um pouco, carreiras de excluirmos ou de incluirmos por identificação de carreiras apenas é uma lógica que nos pode conduzir a resultados de todo em todo indesejáveis. Oficiais de Justiça. Concurso. Como sabem, o Governo, não, neste momento, estão prontas as promoções está pronto o processo que permite a promoção da base da carreira, o que vai significar que é possível abrir a carreira para a entrada dos 400 oficiais de Justiça. O que aconteceu relativamente aos oficiais de Justiça foi que o Ministério da Justiça, aliás, a Degas, abriu o concurso. E abriu o concurso no seguinte pressuposto. Nós precisamos, oficiais de justiça, de um número bastante razoável de oficiais de justiça. Na análise que se fez, as pessoas que reuniriam os requisitos por terem feito o curso, aquele curso para que a lei remete, não preencheriam o universo total, aliás, estavam muito longe de preencher o universo de recrutamento que nós tínhamos, portanto, e as necessidades de recrutamento que nós tínhamos. E, portanto, aquilo que fizemos foi recorrer a uma norma que existe na Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas e que prevê que em situações em que não seja possível, do ponto de vista do recrutamento, preencher-se lugares apenas através de pessoas que reúnam os requisitos especiais, que é possível abrir desde que haja um critério de experiência. E aquilo que decidimos fazer foi abrir a possibilidade de recrutamento a pessoas que trabalham já nos tribunais, os chamados PEPACs, que trabalham nos tribunais, que têm experiência de trabalho nos tribunais e que, do nosso ponto de vista, cuja integração, do nosso ponto de vista, poderia constituir uma mais-valia significativa. Esta decisão foi impugnada por ambos os sindicatos. O Governo apresentou, portanto, tem providências cautelares, o Governo apresentou a resolução fundamentada e, neste momento, o concurso está a decorrer. Portanto, esperamos, obviamente, a decisão, pode ser que venha a haver problema lá mais à frente, mas, neste momento, tomamos a decisão que tomamos e, obviamente, aguardamos pelas consequências. A expectativa era de que houvesse o reconhecimento de que estas pessoas têm, efetivamente, condições para desempenhar aquelas funções. Os sindicatos têm dúvidas a esse respeito, interpuseram providências. Nós aguardamos o resultado. E penso que foram as questões que respondi, no geral, às questões que me foram colocadas.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Justiça. Penso que podemos dar por concluída esta audição, gratos pelos esclarecimentos que nos prestou, e declaro encerrada a sessão.